qual é a pretensão, e aqui a gente vai encerrar, senador, a pretensão dos participantes assistidos à Previ? É vetar, na medida do possível, a transferência dos recursos da Previ para o banco, objetivando maior garantia de pagamento dos benefícios pela Previ, mais melhoria dos benefícios, inclusive para corrigir injustiças anteriormente praticadas, como falou o nosso mestre Rui, pelas administrações da Previ e do banco em relação a participantes e funcionários. Aqui já são números que eu trouxe caso, digamos, alguém venha a fazer algum questionamento. É só isso, com os nossos agradecimentos, senador. Obrigado.
Meus cumprimentos ao Gilberto Antônio Vieira, que falou pela Contec. Agora nós vamos dar 5 minutos, com mais 5, se necessário, a cada um dos painelistas. Começamos aqui pela lista, doutora Cláudia Munhoz Ricaldoni, com 5, com mais 5, se necessário.
Ok. Falar depois de uma apresentação dos participantes da Previ nos remete à seguinte questão. A ANAPAR gostaria de ter esses problemas em todos os fundos de pensão. O que eu não quero dizer é que não tenhamos problemas nos fundos de pensão na Previ. Tá? O que acontece é que a ANAPAR tem que tentar olhar o sistema como um todo. Nós temos que olhar os 358 fundos, nós temos que olhar os 2 milhões e 800 participantes, em que a grande maioria absoluta, né, sofrem de alguns padecimentos que já foram abordados aqui nessa mesa. A primeira é a questão da absoluta falta de transparência na gestão no dia a dia das entidades. Né? A maioria, eu conheço participantes que ficam sabendo que o plano foi mudado de BD para CV ou para CD através de uma cartinha que ele recebe do fundo. Eu conheço participante que sabe que a patrocinadora se retirou, que o plano dele foi extinto, através de receber uma cartinha. Olha, participante, o fundo foi extinto, o senhor tem R$50 mil para receber e tem 90 dias para se manifestar a respeito. Né? A gente costuma brincar que o sistema de previdência complementar são dois, a Previ e os restantes. Né? A Previ não quer dizer que não tenha problema, mas ela está num estágio de governança e de evolução do sistema muito à frente do próprio sistema. Nós temos um questionamento bastante claro em relação à CGPC 26. Ela é absolutamente inconstitucional. Se a gente olhar o artigo 20 da Lei 109, ela diz o seguinte: havendo superávit consecutivo por 3 anos, tá? O plano de benefício tem que ser revisto. O plano de benefício. Ou seja, não teria nenhuma necessidade de uma resolução para dizer o que se faz com superávit, porque o artigo 20 já diz o que se faz. O plano tem que ser revisto.
E não manda devolver dinheiro,
não,
né?
Ela... Quando a gente diz o plano tem que ser revisto, a gente está dizendo o seguinte: o dinheiro que está ali tem que trabalhar, além da reserva de contingência, trabalhar com o plano, aprimoramento do plano. A ANAPAR não é contra a negociação entre patrocinadoras e participantes quando essa negociação é feita de forma equilibrada. Né? A gente entende que a patrocinadora tem direitos legítimos que têm que ser ouvidos, né? O que a gente não concorda de forma alguma é com o desequilíbrio que tem hoje. A patrocinadora, literalmente, como diria em Minas, passa o rodo quando quer. Né? No caso da Previ, a gente ainda tem uma possibilidade de ter consultas. Né? Ainda assim, pode ser questionada, mas existe a possibilidade. A ANAPAR está entrando agora com ação direta de inconstitucionalidade para questionar a CGPC 26. Logo que ela foi editada, né, com o nosso voto contrário, nós nos levantamos da reunião da CGPC, não aprovamos e nos retiramos da reunião por ser absolutamente contrária a isto. Entramos com uma ação, já está correndo, pedimos a liminar, não foi concedida, e agora vamos entrar com a ação de inconstitucionalidade. Por que a CGPC 26 foi editada? Por aquela questão que eu mencionei antes, porque hoje o sistema não é entendido como previdenciário, mas como uma questão financeira. Na medida que você não olha o objeto, você não deixa claro que o objetivo de um plano de previdência complementar é pagar benefício, você permite a divisão de lucro, digamos assim. Né? Não existe essa figura dentro de plano de previdência. Só é possível imaginar isso se a gente imagina que aquilo ali é um fundo de investimento, e não é. Aquilo ali foi feito para pagar benefício. E eu acho que esta financeirização da previdência complementar tem que ser estancada imediatamente. A CGPC 26 é consequência dessa visão. Existem outras resoluções e outras práticas consequentes da mesma visão. Né? O fato da gente ter planos CDs, é tudo menos previdência. Tá? Ele é absolutamente financeiro. Né? O fato do sistema não ter hoje um patamar mínimo do que é um plano de previdência. Hoje se coloca como plano de previdência aquilo que é um pouco melhor do que os planos abertos. E o que é pior, eu acho que ainda existe uma visão de que nós, participantes, temos que ficar muito felizes da patrocinadora, pelos belos olhos nossos, ou porque ela é muito boazinha, patrocinar um plano de previdência. Vamos deixar claro, nenhuma empresa opta por patrocinar um plano de previdência complementar por uma questão de bondade. É um negócio, ela tem vantagem nisso, e nós, participantes, também temos. Por isso é que a ANAPAR respeita essas duas visões. Né? O problema é que não dá para permitir o desequilíbrio disso. Né? O olhar da patrocinadora tem que ser... A intenção da patrocinadora tem que ser respeitada, legitimamente constituída, e o nosso também. O problema é que, nesse sistema, a parte mais frágil, né, são os participantes. Eu duvido que exista alguma ação judicial de patrocinadora questionando qualquer ato em relação à previdência complementar. Eu desconheço. Doutor Maia, conhece alguma? Eu desconheço, mas agora de participantes são várias e várias e várias e várias. Né? Então, eu acho que é em busca deste equilíbrio, né, que a gente batalha o tempo todo. Essa questão da distribuição do superávit é uma afronta a todo o sistema de previdência complementar. Né? A gente costumava dizer que a CGPC 26 era a resolução encomendada pelo Banco do Brasil. Né? Porque a gente tem a mania de olhar o sistema de previdência complementar a partir da Previ. Então, a gente diz, olha, aquela fundação ali tem 20 bilhões de superávit. Opa, então vamos distribuir o superávit do sistema. Só que o sistema não é a Previ. A Previ acaba sendo uma exceção à regra. Né? Só que com essa CGPC 26, eu afirmo para vocês, não há o que as patrocinadoras, principalmente as privadas, não façam para se apropriar desse superávit. Vamos dar um exemplo aqui da Fundação Gerdau. Né? Doutor Maia estava reclamando de uma migração lá da CAPAF. A Gerdau, a Fundação Gerdau, né, tem um plano que é originário da Assos, da Asso Minas, né, quando foi privatizada, é um plano que tem superávit também causado por demissões em massa, que acabam gerando superávit, porque o participante que se retira ou que é demitido, ele se apropria somente de uma parte da reserva de poupança, é o regulamento, é o que está na lei, tá no contrato, mas, de fato, a patrocinadora, através de uma ação dela, pode gerar um superávit no fundo, e gerou. São só 700 milhões de reais. E a Gerdau resolveu distribuir esse superávit. Lá é bem que se diga que a contribuição é 2 por 1. A patrocinadora contribui com 1 e o participante com 1. Não a Gerdau, porque quem contribuiu para este fundo foi a Asso Minas privatizada. Mas como ela é a sucessora... Né? Bom, o que aconteceu? A regra é o seguinte, nós temos um plano BD... E vamos criar um plano CD puro, pouco diferente da Previ, que é um plano de contribuição variável. Ele tem benefício de renda vitalícia. O de lá não tem. Qual que é a regra? Todos os participantes que optarem por sair deste plano BDI para um plano de contribuição definida levam superávit em dinheiro na conta dele. Os outros não têm. Os outros não têm. Ou seja, nem a aplicação da bendita da resolução 26 foi feita de acordo com o que manda a resolução. De novo, a patrocinadora usou o poder dela, tá, para forçar uma migração de plano dos assistidos, inclusive, doutor Maia. Benefícios de renda vitalícia foram passados para um plano CD que fica à mercê do mercado, e eu avisei a vários deles, né, torçam para morrerem cedo. Né? E com um absurdo maior ainda, a Gerdau Previdência dizendo, olha, numa aplicação moderada, nós vamos conseguir 9,9 por mês de rentabilidade. O sistema inteiro sabe que isso já não é mais possível. Então, ali, propaganda enganosa da pior espécie. Mas foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado. Eu quero e aí é o seguinte, cadê o equilíbrio? Até para seguir o que já não está bom, que é essa CGPC 26, o pessoal arruma jeito de ser pior. Né? E aí, assim, outro dia eu estava conversando com alguém da Previ, que ele me disse assim, Cláudia, mas você é muito emotiva. Você tem que ser um pouco mais fria e racional. Eu até conseguiria. Eu até conseguiria, se eu não soubesse que atrás de cada benefício, de cada ato mal aprovado lá, não tem um ser humano sofrendo na ponta. Porque esse ser humano, eu vou lá e converso com eles. Eu conversei com a dona Bernadette, que teve o benefício liquidado por uma retirada de patrocínio. Então, assim, atrás do que nós estamos fazendo, não tem dinheiro, não tem a gente. E aí eu acho que a gente tem que ver para que é que nós temos essa sociedade. Né? Se é para o dinheiro bancar a felicidade das pessoas ou a felicidade das pessoas ser acabada em torno, em nome do dinheiro e do benefício de outras pessoas. A ANAPAR, a opção é muito clara. O financeiro é meio. O objetivo é a previdência. E, nesse sentido, a gente está à disposição de todos os participantes, não esquecendo, doutor Rui, que a Previ ainda é, para vocês terem uma ideia do que é esse sistema, ainda é um objetivo a ser alcançado por nós. Vocês têm diretoria paritária, conselho paritário, conselho deliberativo paritário, podem, eventualmente, fazer plebiscitos. A grande maioria do sistema nem isso tem. Principalmente nas patrocinadoras por empresas privadas. Ali é política de terra arrasada. A patrocinadora faz o que quer e o participante nem abre a boca para reclamar.
Muito bem, doutor Cláudio. Meus cumprimentos, doutora Cláudia. De imediato passamos a palavra aos doutor Itamar, por favor. 5 minutos com mais 5, se necessário, para todo mundo poder falar.
Primeiro é parabenizar a Graziella por esse vídeo. Eu acho que não tem quem não fique embargado, né? Realmente é uma maneira cruel de mostrar, né, o sentimento das pessoas. E ainda ontem eu saí correndo da Assembleia, fiquei até o fim. Nós temos uma Assembleia no Rio Grande do Sul, nós tínhamos mais de 900 aposentados. Então, tinha pessoal de toda a parte do estado do Rio Grande do Sul, as entidades pagaram a locomoção, porque muitos, se não fizessem isso, não tinham nem condição de vir. Né? Porque até a questão da complementação, da suplementação, né, começa a criar problemas. Porque a cada entidade, como eu coloquei anteriormente, né, vai tirando um pouquinho. E o que se vê na questão da patrocinadora Oi, como foi colocar aqui, patrocinadoras, né, nós vemos como um quase 50% das ações, só não é isso, porque quem dá os 51%, né, para o grupo, que é formado pelo Gerissati, que é o dono dos shoppings, né, e pela Andrade Gutierrez, consultora, é a própria Fundação Atlântico, que dá os 51%. E as outras três fundações, as nossas grandes fundações, que é a Previ, a Funcef e a Petros, junto com o BNDES, que tem quase 49%, né, simplesmente aceitam que um fundo menor que está lá dentro daquela empresa, né, que tenha as condições mínimas quase parecidas com a governança desses fundos, né, não tem, ao contrário, o que tem estão tirando. Né. Então, não é bem assim que na privatização tivemos ajuda, né, de empresas nacionais tal para ficar na... Mas não adiantou nada, porque aqueles fundos pequenos que hoje pertencem, né, volto a dizer, né, a patrocinadora, onde nós temos, né, fundações, né, com com ações, com governança, não aceito a governança, ou deixo passar, ou fecho os olhos para que isso aconteça na empresa. Então, eu quero novamente aqui agradecer ao senador Paim por essa oportunidade, por esse evento, né? Graças a pessoas como o senador, que está sempre disposto, à disposição, junto com seus parceiros aqui no Senado, nós temos certeza que esse estado de coisas vai mudar. Né? Hoje começa aqui, eu acho que é a esperança, eu acho que é um início, né? E rogo e peço a Deus, ao Divino Pai Eterno, que ilumine, né, esse Congresso, ilumine, né, a nossa República, para eu vejo a questão, né, volto a dizer, da ERAS. Eu acho que é uma questão política, é a vontade política para decidir. Obrigado.
Os cumprimentos, doutor Itamar, ficou, abreviou aqui para o nosso encaminhamento final. Doutor Dagomar, por favor. Muito obrigado, doutor Dagomar. De imediato falamos a palavra para o Gilberto Antônio Vieira, para os seus 5 minutos finais.